Conexão Tocantins entrevista agora o empresário e presidente do Grupo Skipton, Carlos da Massa. Boa tarde, Carlos da Massa.
Boa tarde, Maria José. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Eu sou um fiel seguidor do Conexão Tocantins. Adoro a quantidade e a qualidade da informação que a gente recebe minuto a minuto de vocês. Continuem com esse trabalho e, insisto novamente, muito obrigado por essa oportunidade.
Ok. Carlos, vamos começar falando de economia e dos reflexos econômicos de seus investimentos para o Tocantins. Como está o retorno do investimento feito no Shopping Capim Dourado?
Olha, o Capim Dourado, ele superou as expectativas mais otimistas. E, no fundo do coração, eu sempre achei que iria ser muito bom. Mas a gente não pode tomar decisões desse porte em cima de feeling. Isso se faz em cima de um trabalho de pesquisa. E a pesquisa, ela por natureza, ela tem que ser tremendamente, não negativa, mas o mais realista possível, de maneira que não haja frustração com o resultado. E essa pesquisa foi feita e, obviamente, ela não imaginava, ela não previa que a região, além dos 100 quilômetros, pudesse ser atingida pelo equipamento. E hoje o que nós estamos vivenciando é que, justamente, nos feriados, quando normalmente o shopping center do Brasil esvazia, nós ficamos mais lotados ainda porque nós conseguimos inverter o fluxo e o interior está vindo para Palma, está gostando dos equipamentos e parece que Palma sempre teve o Capim Dourado Shopping Center. Hoje, quando vejo as pessoas circulando lá dentro, não dá para nem imaginar Palma sem Capim Dourado Shopping. E ainda falta muita coisa para acontecer aí dentro.
Ok. Você tem feito ultimamente muitos contatos em outros estados e até fora do Brasil em busca de investimentos. Há planos de novos empreendimentos para o Tocantins agora, para 2011?
Vai. Perfeito. Agora mesmo estamos lançando esse novo projeto do Voz para Texto. Isso, a gente tinha uma necessidade muito apremiante de alugar alguma coisa que gerasse muito emprego e que ocupasse muito a capacidade instalada que a gente já tinha através da KLC aqui em Palmas. Nós conseguimos já isso aí, já temos um contrato para esse projeto piloto, já estamos na fase de contratação e treinamento de mão de obra, e é um projeto que a longo prazo, se a gente for competente o suficiente e tivermos um pouquinho de ajuda divina, nós podemos estar falando de coisa de 2.000 empregos, novos empregos para o próximo ano. A nossa maior intenção no Estado é sempre focada em dois aspectos: a capacitação, qualificação e geração de emprego. Eu acho que na medida em que a gente tenha um povo educado e com oportunidades, é tudo o que a gente precisa fazer. O restante, as coisas acontecem, pois nós temos um povo efetivamente empreendedor e o que precisa é de oportunidades. Agora, não adianta ter oportunidades se você não tem uma mínima capacitação para poder ir atrás de algum objetivo.
Agora, Carlos da Massa, tanto as esferas estadual e municipal, hoje, da Prefeitura de Palmas e do Governo Estadual, estão com problemas para manter os servidores comissionados, estão com problemas para estar com contratações, né? Você acredita, você falou na coletiva mais cedo sobre a importância do setor privado estar abrindo essas vagas, né? Nesse sentido, você acredita que aqui no Tocantins as empresas têm feito esse papel?
Ainda é muito incipiente, né, Maria José? Se tem uma coisa que eu sempre digo que me incomoda de sobremaneira no Tocantins, se você me diz, Carlos, que é o que menos você gosta do Tocantins? Essa dependência que a gente ainda tem do poder público. A gente não pode menosprezar isso, porque nós devemos entender que é um Estado que tem 22 anos e que, obviamente, a matriz de desenvolvimento do Estado foi o emprego público e ainda representa muito. Afortunadamente, nos últimos 2-3 anos, a coisa vem mudando a passos agigantados e o empresário vem também contribuindo nessa geração de emprego. Isso é muito importante que continue acontecendo. Nosso empresário está se preparando, tem se qualificado e tem conseguido reagir às concorrências. Eu lembro 2 anos atrás, quando estavam chegando os grandes atacados, o temor que todos nós tínhamos de que sumisse o empresário local. Isso não aconteceu, né? Os que ficaram se qualificaram, melhoraram, melhorou o serviço e, na realidade, todos temos ganho com toda essa vinda desses investimentos de fora. porque tem nos obrigado a melhorar muito a qualidade dos nossos produtos, nossos serviços. A massa de renda dessa cidade cresceu de uma maneira absurda. Ninguém consegue imaginar o que é Palmas hoje comparado ao que era 5 anos atrás. E todos esses empregos que tem gerado o setor privado, além do emprego que ele gera e a renda para essas pessoas, ele traz um componente muito importante, e que essas empresas são fortes pagadores de impostos. Impostos que devem se reverter em melhores serviços para a comunidade, que é educação, saúde, etc, etc.
Ok, a Marta, falando de imposto, e a política econômica nacional, em que ponto que você acha que a política econômica do governo federal ajuda ou atrapalha nos investimentos que você faz?
Só atrapalha, Maria José. Ontem nós estávamos comentando com um grupo de empresários o temor que a gente tem do que vai ser o próximo ano, né? Essa mudança que a gente está vivendo no Banco Central, obviamente a saída do Henrique Meirelles, demonstra que não vai haver autonomia do Banco Central nesse governo que está entrando. O presidente Lula, apesar da gente poder criticá-lo por N motivos, o que a gente não pode falar é que tem interferido na gestão desse Banco Central. E eu tenho muito medo de que haja uma irresponsabilidade maior da que já está havendo com o gasto público, e as pessoas não entendem que o grande mal que nós temos no Brasil é o Estado. O nosso grande problema é o Estado. E, infelizmente, a ignorância do povo faz com que a gente não ataque isso, porque a grande parte da população, à margem da educação, acha que dinheiro público nasce em árvores e não entende que esse dinheiro público não é nada mais e nada menos que o dinheiro dos seus impostos, e que eles estão transferindo sua renda para coisas que não são vitais e que simplesmente têm caráter eleitoreiro, porque em cima dos absurdos que se fazem com dinheiro público, conseguem se manter continuamente no poder, e isso não gera nenhum tipo de benefício para o povo. Se nós tivéssemos um Estado enxuto, nós teríamos educação, nós teríamos saúde de qualidade e nós não teríamos o grande déficit que hoje o Brasil tem, que faz com que a gente tenha as taxas de juros entre as 3 mais altas do mundo e que faz que seja tão difícil empreender. Você pegar dinheiro emprestado no Brasil, eu digo que banco no Brasil empresta para quem não precisa, porque se realmente você tem um projeto, você quer executar alguma coisa, é muito difícil o acesso. E quando você tem acesso a esse dinheiro, é muito caro. Então, e por que é caro esse dinheiro? Porque o único grande tomador de dinheiro é o Estado, que paga juros exorbitantes. Então, digo, a única coisa que eu queria era que o Estado encolhesse, que ficasse pequenininho e que cumprisse seu papel de nos oferecer educação e saúde básica, e que, por outro lado, tivesse agências para controlar os exageros do mercado, porque o mercado ele tem que ser controlado para que não aconteçam as coisas fora de uma ordem ética, moral e econômica. Se a gente tivesse um estado desse porte, com certeza nós estaríamos crescendo a taxas muito mais altas da que nós estamos crescendo hoje.